No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Muito bom dia para você que segue comigo a partir de agora no batepapo.com, pela Rádio MEC Rio de Janeiro em 800 kHz no seu rádio e também pela internet. Anote o endereço aí, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. E você também acompanha a gente pelo aplicativo APP Rádios EBC, APP Rádios EBC. E você, claro, participa, pode inclusive interagir conosco. Muito bem, é hora da gente agora. O que é compartilhar com vocês o nosso tema de hoje?
Compartilhando.
Olha, o nosso tema de hoje é muito importante, né, em função do que vem sendo discutido, debatido sobre a questão do aborto, né? E a gente hoje fala exatamente da campanha sobre o aborto seguro, né? E a gente hoje pretende fazer uma análise bem técnica, bem aprofundada, como é sempre feito aqui no batepapo.com, porque só assim você, de alguma forma, se você é a favor do aborto legal ou se você tem alguma consideração, você possa inclusive mandar mensagens, perguntas e se posicionar em relação a isso. A nossa missão aqui não é debater, né, se a questão só social, mas é a questão, e também não só a questão política. A gente vai debater aqui a questão técnica de prevenção à vida, principalmente, vocês sabem de quem, né? Delas que têm essa honra e esse poder de dar à luz a um novo ser vivo. E a gente hoje, então, aqui fala sobre a campanha, né, que foi lançada no último dia 26 de junho por algumas organizações, entre elas a Cefêmea, o Observatório Sexualidade e Política, o SPW, e o IPAS. A campanha é a campanha Legal e Seguro. O objetivo, é claro, é construir um debate, como eu já falei aqui, sobre o direito ao aborto no Brasil. Digo, aborto legal. O país tem uma das leis de acesso ao aborto mais restritivas do mundo e mesmo nos casos já permitidos, a necessidade das mulheres que buscam o procedimento não é satisfatoriamente atendida. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa campanha, de alguns detalhes dela, com as nossas convidadas já aqui no estúdio e também depois uma convidada também por telefone. Vou dar um bom dia. Ela sempre está aqui conosco. Hoje trouxe uma companhia importante, né? Hoje veio acompanhada de segurança. Adriana Mota, socióloga. Ela é coordenadora da AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras, e também a AMB está participando dessa campanha. Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda.
Obrigada, bom dia, Cadu, bom dia para toda a família da EBC, que eu amo tanto, da MEC.
Pois é, Adriana, e a Denise Viola também. Denise, Dedê, beijo para você,
beijo,
que me mandou,
mandou
aqui para mim essa ideia da pauta. E a Denise, ela não pede, ela manda, né? Então, quando ela encaminha alguma sugestão de pauta, eu falei assim, só montar, só me apresentar as pessoas, as artistas e os artistas do espetáculo que a gente traz para bater um papo com a gente, como sempre, né? Então, nós somos uma emissora pública, temos o dever, né, de fazer esse debate mais amplo, trazendo pessoas que realmente estão aí na linha de frente, como também ela está estreando hoje. Não sei se ela vai estar nervosa, claro que não. Ela é defensora pública do Estado do Rio de Janeiro e entrou como, agora vou tentar ler em latim, é isso? Amicus curia.
Pode ser.
Pode ser, eu adorei. Ótimo, ela ainda é gentil,
Mariana. Ela é defensora, então
Castro,
ela tem.
Pois é, né? Fala pra mim, como é que a gente fala isso em latim, como é que é?
Olha, latim eu acho que é uma coisa que fica a critério de cada um,
né?
Porque quem sabe como os latinos de fato falavam, como de fato se falava em latim, né?
É verdade.
Então acho que amicus curi tá bom.
Então tá bem, amicus curi. Reforçando a arguição de um descumprimento do preceito fundamental da constitucionalidade, né? Da mulher em relação ao aborto, não é isso?
Isso.
Bom, Mariana, seja bem-vinda.
Obrigada.
Tá tranquila já? Ela tá com semblante tranquila, eu adoro isso, porque a gente fica preocupado e tal, mas seja bem-vinda a participar pela primeira vez do rádio, tá bom?
Obrigada, bom dia a todos.
Bom dia pra você também. Vamos lá, meninas, falar um pouquinho do que motivou essa campanha, né? Claro que a gente já sabe, a gente tem aí uma penca de motivos porque que isso acabou acontecendo e tendo essa necessidade, mas vamos lá, Adriana, fala um pouquinho pra gente.
Bom, essa campanha, ela vem motivada, eu acho que primeiro, assim, num momento bastante importante em que a gente precisa falar sobre aborto. A gente não pode ter meias palavras, a gente não pode ser impedido de conversar sobre um assunto que é tão importante para uma parcela imensa da população brasileira e que vem de uma necessidade que a gente conseguiu captar, Cadu, no dia a dia das mulheres. A gente mora num país onde a gente tem quase que uma epidemia de violência sexual contra as mulheres. Isso já foi trabalhado aqui por você no programa várias vezes, né? Como a gente tem índices altos de estupro que são reportados à Polícia Civil. As pessoas que pesquisam esse fenômeno nos dizem que aquilo que chega até a polícia é apenas uma parte do que realmente acontece, né? E quando a gente fala do estupro, a gente às vezes se coloca muito na questão do direito à reparação, à justiça, né? A que o responsável seja punido, mas a gente precisa pensar também o que acontece na vida dessas mulheres e algumas crianças que passam por essa situação. E aí, quando a gente vai ver que o estupro, além de ser uma questão de polícia, é também uma questão de saúde, a gente vê que nesse campo há uma negligência imensa às mulheres. Se a gente for comparar os dados dos casos registrados na polícia com aqueles casos que chegam na saúde, mais ou menos é a metade. A gente tem cerca de 50 mil estupros registrados no Brasil ao ano e cerca de 25 mil pessoas que chegam até a saúde para um atendimento em saúde após terem passado por essa violência. E dessas pessoas, obviamente, algumas vão engravidar. O que fazer depois de uma violência terrível como essa se ver grávida desse agressor?
Desse algoz, né?
Exatamente. Então, esse é um primeiro dado, né? A gente precisa encarar que no Brasil já existe previsão legal para que, em alguns casos, o aborto seja feito sem nenhuma punição a ninguém. Então, um desses casos é no caso em que a mulher sofre uma violência. Outro caso é naquele caso em que, se a gravidez for mantida, for levada até o final, essa mulher pode correr um risco de morte. E isso é diagnosticado porque há uma doença prévia, há um tratamento já acontecendo e essa gravidez, então, precisa ser interrompida para se manter a vida da mulher.
Nesse caso específico, Mariana e Adriana, fiquem à vontade para vocês entrarem aí. Nesse caso específico do risco à saúde, à vida da mulher, quem define isso?
É uma junta médica.
É uma junta médica que define isso, e isso dentro também de que faceta? Pública, privada, como é que a gente avalia isso?
Na verdade, antes disso, existe até uma discussão sobre se seria permitido o aborto nos casos em que não há propriamente um risco de vida para a mãe, mas existe um risco à saúde da mãe na manutenção da gravidez, né? Porque o Código Penal, ele fala só na permissão ao aborto no caso de risco de vida para a mãe. E no caso em que há um risco à saúde, mas que a vida da mãe em si não está em risco, seria possível o aborto ou não seria possível? Né? Então, antes mesmo da discussão sobre se naquela situação concreta realmente há uma situação de risco a justificar o aborto legal, ainda existe uma discussão prévia sobre se, no caso em que a vida dela não está em risco, mas a saúde está em risco, seria possível a realização desse aborto de forma lícita pela mulher ou isso também seria um crime, seria um aborto criminoso? Né, isso, essa situação toda gera muita insegurança para as mulheres. Quer dizer, você vê uma situação em que, mesmo em direito, não existe consenso sobre se uma conduta é crime ou não. Imagina uma mulher que não tem nenhuma formação jurídica, muitas vezes procura um serviço de saúde, que já é um passo expressivo, porque muitas vezes elas têm medo mesmo de, mesmo após ter sofrido um estupro, ou no caso em que elas estão que elas imaginam que a vida dela ou a saúde delas esteja em risco, elas decidem procurar um serviço de saúde para realizar o aborto. E elas, quer dizer, elas, entre aspas, tomam coragem para isso, porque muitas vezes elas ficam com medo de ser responsabilizadas criminalmente por essa conduta, né? E aí ela chega ao serviço e não existe nem consenso entre os médicos sobre se aquele aborto pode ser realizado ilicitamente ou se ela estaria ali cometendo um crime, e eles também por estarem realizando o aborto naquela situação.
E aí, Adriana? Essa...
É uma questão em que a gente vai se confrontar mesmo com a avaliação pessoal e com valores que fazem com que as pessoas tomem decisões. Esses valores pessoais, Cadu, também a gente precisa discutir sobre isso. Até que ponto um valor de um profissional, um valor que eu pessoalmente tenho na minha vida, pode ou não pode interferir num serviço de atendimento. Por isso que a campanha Legal e Seguro está muito voltada, Cadu, para os serviços públicos de saúde. É dever de uma unidade de saúde acolher mulheres, recebê-las bem, tratá-las de forma que não se faça, não se pratique nenhuma outra forma de violência institucional ou de racismo institucional, e fazer com que essas mulheres tenham a orientação correta para, no caso desse procedimento poder ser feito, dela realmente poder abortar, ela fazer isso em segurança e preservando a sua saúde e a sua vida. A gente tem focado no serviço de saúde também, porque a gente tem certeza que são as mulheres mais pobres, são as mulheres negras, são as mulheres da periferia, as que têm menos condição de chegar a um serviço de aborto legal e seguro, que têm menos informações, que vão ter menos recursos financeiros para acessar esses serviços, que vão ter menos condições de pleitear direitos, caso esse direito seja negado, de buscar, né, algum serviço de defensoria, alguma informação, porque são as pessoas que estão mais desassistidas, tanto do ponto de vista da informação, exatamente, quanto financeiro. Por isso, o serviço público precisa ser aquele espaço garantido de direitos para todas as mulheres, inclusive aquelas que precisam e podem chegar a um serviço de aborto legal.
E a gente sabe exatamente como anda, né, o serviço público de saúde no nosso país, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, enfim. E que certamente não dá garantia nenhuma a essa qualidade do atendimento à mulher. Agora, isso seria uma barreira, e aí eu quero voltar a esse tema da questão da saúde, né, da decisão de uma junta médica ou da mulher quando ela opta pelo aborto legal, no caso da sua saúde, da sua vida, né? Da sua vida na essência. Isso seria a grande barreira e o grande discurso dos conservadores ou das pessoas que não aceitam o aborto de forma nenhuma, Adriana?
Hoje o que a gente tem assim como barreiras, Cadu, além dessa desinformação que eu já coloquei, além de uma barreira importante que é o racismo institucional, e que às vezes as pessoas, as mulheres negras, quando chegam nas unidades de saúde, elas são atendidas de uma forma discriminatória, e isso afasta as mulheres da rede, a gente tem uma barreira que é a objeção de consciência.
Explica pra gente o que é isso.
Essa objeção de consciência, a doutora Mariana pode nos ajudar também nessa compreensão, é uma previsão que é legal. Né? Qualquer profissional médico pode fazer a objeção de consciência, ou seja, pode dizer, um determinado procedimento médico eu não vou executar porque ele colide com a minha consciência. Eu não vou realizar esse procedimento. Isso é uma decisão pessoal. Isso tem previsão no Código de Ética Médica, isso está resguardado, e é importante que isso exista e seja respeitado. No entanto, essa decisão individual não pode acarretar a ausência de atendimento para essa mulher naquela instituição. Instituições, hospitais, unidades de saúde não podem ser objetoras de consciência. Elas têm que cumprir a lei, têm que atender as mulheres, e se naquele momento a pessoa que está ali não vai atender porque está objetando consciência, outra pessoa tem que atender. Naquela mesma unidade ou numa unidade próxima, num tempo razoável e com um atendimento correto.
E quem garante isso, doutora Mariana?
Se o hospital, né, por si só, não garantir esse direito, a mulher pode sim procurar a justiça, porque esse é um procedimento lícito nos casos em que a lei permite, né, a realização do aborto. É um procedimento lícito, e como qualquer procedimento médico lícito e que deve ser garantido pelo SUS, né, até porque o SUS tem essa pretensão de universalidade, de prover todos os tratamentos, então se o SUS não garante espontaneamente, ela pode sim procurar a justiça com o objetivo de obter uma liminar no início, né? Para conseguir realizar esse procedimento rapidamente. O ideal é que, na verdade, isso nem precisasse passar pela justiça, ela ainda ter essa... que seria uma revitimização, né? Muitas vezes a mulher já está numa situação... muitas vezes, não todas as vezes, né? A mulher já está numa situação de extrema fragilidade, ou porque sofreu uma violência sexual, ou porque a vida dela própria está em risco, ou enfim... também existem os casos de anencefalia, que o Supremo admite a realização do aborto, né? Mas normal, são casos assim, que a mulher já está numa situação muito frágil, e aí ela ainda, além dessa situação toda, ela ainda tem esse como se fosse esse empecilho adicional de ainda ter que ir na justiça para ver o direito dela garantido, né? Então ela se torna vítima novamente.
E eu não sei se a doutora Mariana vai me corrigir, eu não sei também se faz parte disso. Quer dizer, quando você entra com uma liminar e o juiz determina essa liminar que seja feita, né? Uhum. Seja tomada a decisão, você imagina que essa mulher vai e aí por uma decisão judicial é feito o procedimento. Só que, de repente, o hospital ou aquela junta, aqueles profissionais que não queriam, recorrem e essa liminar cai. Gente, é de uma coisa tão doida.
Muitas vezes
você faz o aborto legal, sim, permitido, consciente, e de repente vem a justiça e fala, não, mas não podia ter feito. E aí?
Muitas vezes, além da possibilidade de recorrerem e dizerem que não, na verdade, você não podia ter feito...
Pois é!
Existe, e isso existe também em muitas demandas, infelizmente, de saúde envolvendo SUS, é cumprirem essa decisão judicial. Né? Porque muitas vezes a decisão judicial sai... e a pessoa ainda encontra empecilhos para que essa decisão de fato seja cumprida, que o procedimento seja realmente realizado, né? Então, na verdade, o ideal seria que os serviços de saúde ou sempre tivesse alguém que pudesse realizar, que não fosse ser objetor de consciência, ou que, no mínimo, eles encaminhassem na própria ambulância do hospital e rapidamente a uma unidade próxima em que o procedimento pudesse ser realizado sem maiores problemas.
Acho, né? Até que a gente aqui está faltando, por exemplo, o pessoal dos conselhos, né? Do Conselho Federal, uhum, de Medicina, de Enfermagem e tudo mais. Como é que esses conselhos, eles também, como é que eles arbitram isso? Como é que eles orientam o seu? Vocês têm alguma noção disso, Adriana?
Na verdade, já tem várias resoluções, tanto dos conselhos quanto da FEBRASGO, por exemplo, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, orientando os profissionais de saúde a como proceder nos casos de aborto legal, para que seja realmente realizado. Então, uma recomendação, por exemplo, é que pelo menos uma pessoa em cada plantão seja um profissional de saúde que vai fazer o atendimento. Se não é possível uma pessoa em cada plantão, que haja, então, um encaminhamento imediato. Por exemplo, o chefe da ginecologia não pode ser objetor de consciência. Porque no caso de um plantonista ser, esse chefe é quem vai assumir o procedimento e fazer com que o direito da mulher seja garantido. No entanto, a gente sabe que há muitas dificuldades, né? A gente sabe que ainda precisamos avançar. E um avanço importante, Cadu, é aumentar a oferta de serviços de referência para o aborto legal e seguro. Porque hoje, no Brasil todo, a gente não tem 90 serviços cadastrados no Cadastro Nacional do Ministério da Saúde, que diz que são serviços de referência para o aborto. Esses serviços de referência não pode ter objetor, né?
Se é um serviço de referência... No Brasil, então, só recapitulando, são
87.
87 no Brasil inteiro que são se dizem...
Que estão nesse cadastro nacional.
De referência.
Isso. E desses 87...
Pensando que nós temos mais de 5 mil municípios, né?
5.500 e tal.
Blau.
Desses 87, Cadu, alguns, apesar de estarem registrados no QNES, não atendem, não fazem o aborto legal. Esse cadastro precisa ser atualizado e precisamos aumentar o número de serviços de referência. Porque nesses serviços de referência, aí a gente vai ter lá profissionais qualificados, capacitados, que não são objetores, que compreendem e sabem que existe uma norma técnica nacional desde o ano de 2008, que é a norma que vai orientar todos os procedimentos, seja para mulher adulta, seja para adolescente, seja para criança, porque a gente tem casos de aborto legal com meninas com menos de 9 anos de idade. Então, tudo isso requer também um conhecimento dos profissionais de saúde que precisa ser atualizado, né, temporariamente.
O que eu acho interessante, claro que a gente está falando aqui para você que está acompanhando a gente, né, aqui no Bate-Papo.com, sobre a questão do aborto legal, e aí a gente também tem uma outra barreira que é o entendimento, né, é a informação. E aí é que entra a campanha também com vídeos e áudios, não é isso, isso, Adriana? Para de alguma forma mostrar que existe a opção, porque o aborto não é totalmente ilegal, ele tem uma abertura para a sua legalidade, que as pessoas às vezes não sabem.
É.
Quando você, e como é uma temática muito sutil, muito delicada, é, quando você fala disso, né, porque a gente já viu aí uma senadora, né, numa ocasião, perdeu uma grande campanha que ela vinha fazendo e que, por conta de a temática do aborto, ela foi completamente destruída, né, demonizada. E aí, o que acontece com isso? Falta de informação é, sistematicamente, o grande problema de questões como essa, né, Adriana? E aí entra a campanha com vídeos, áudios, são vídeos isso. de especialistas falando sobre a questão do aborto legal, das dificuldades, das barreiras. Fala um pouquinho daí.
Exatamente. Nesses vídeos, Cadu, a gente aborda vários temas, né? É, por exemplo, a gente fala que é um direito da mulher ter o atendimento em saúde após uma violência sexual, mesmo que ela não faça o registro na polícia. Porque isso ainda é algo que na cabeça das pessoas ainda está muito presente. Precisa ir na polícia para depois, com o R.O., garantir o atendimento em saúde.
E muitas vezes, quando a mulher não quer ir na polícia, porque não quer, por exemplo, ter que contar a história do que aconteceu com ela, né? Porque na polícia, quando ela vai fazer o R.O., ela vai ter que contar tudo o que aconteceu.
Muito embora a gente saiba que existem hoje as DEANs e que mesmo assim ainda são poucas e tal, mas que...
É, mas mesmo assim, muitas vezes uma mulher que sofreu uma violência sexual, ela simplesmente não quer mais falar sobre aquilo, pelo menos naquele momento.
Sim,
ela não
imagina.
Quer falar sobre aquilo, para quem quer que seja. Né? E aí ela acha que ela precisa falar, então como eu não quero falar, então eu não posso ir no hospital, então eu não posso fazer legalmente, então eu vou ter que recorrer a um método clandestino.
É.
Né? E muitas vezes quando a mulher... É, busca, mesmo que ela tenha o direito, que o caso dela seja um dos casos em que o aborto é permitido, e ela chega no hospital e por alguma razão o procedimento não é realizado, seja porque não tem profissional que não seja objetor naquele momento, seja porque exige indevidamente o registro de ocorrência, enfim, ou por algum outro motivo, e aí ela acaba recorrendo a um serviço clandestino, né? Isso, o que está em jogo aqui também é a vida da mulher. Então, a acessibilidade do procedimento perpassa também por garantir a vida da mulher, porque muitas vezes, em regra, na verdade, os serviços clandestinos podem se valer de técnicas rudimentares que ameaçam mesmo a vida da mulher. A Defensoria Pública fez uma pesquisa que analisou os processos em curso sobre aborto no estado do Rio de Janeiro, para analisar os relatos das situações em que esses abortos ocorreram. E havia, assim, casos chocantes, assim, de mulheres que tiveram as vísceras aspiradas para fora do corpo, enfim, na tentativa de realizar o procedimento de maneira clandestina. Né? Então, quer dizer, se a mulher, às vezes, vai a um serviço de saúde procurando a realização do procedimento, esse serviço do procedimento é negado a ela, né? Porque, por alguma razão, é negado indevidamente a ela. E ela acaba recorrendo a um serviço clandestino, né? Para tentar, pelo menos, realizar o aborto de alguma forma. Muitas vezes, com isso, você está pondo em risco a própria vida da mulher. Então, é uma necessidade também de garantir a vida da mulher. Não só o direito à escolha da mulher, mas a própria vida dela está em jogo ali.
É.
Né? Quando o serviço não é prestado da forma que deveria ser.
Deixa eu fazer um intervalo rapidinho, aí na volta a gente inclusive coloca uma outra colega de vocês, né, para falar um pouquinho mais sobre essa questão, inclusive com a faceta do racismo, né, que tem aí uma situação emblemática também de números, né, de dados. Então a gente vai para o intervalo, volta já já com esse bate-papo.com aqui com a Adriana Mota e com a Mariana Castro, conversando sobre aborto legal. A gente volta já já.
Estamos apresentando Bate-Papo.com.
Muito bem, você está no Bate-Papo.com. Sou eu, Cadu Freitas, e você, a Sociedade nas Ondas do Rádio, também da internet no rádio em AM 800, Rádio Mac Rio, na internet em radiomec.ebc.com.br, e você acompanha a gente também pelo aplicativo das rádios, é o app Rádios EBC. Bom, vamos lá para compartilhar com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, a gente hoje está aqui tratando da campanha, né, que está aí nas redes sociais desde o dia 26 de junho, e que ganha aí força para falar de forma abrangente, técnica, sobre o aborto seguro, né? O aborto legal e seguro é uma iniciativa de algumas organizações feministas, como a Cefêmea, também com do Observatório de Sexualidade Política, o SPW, e do IPAS também, e que está aí tendo como parceiros também a Defensoria Pública e o nosso bate-papo.com de hoje. Está recebendo aqui para esse encontro, falando sobre aborto legal, a Adriana Mota, que é socióloga. Ela tem aí, né, a coordenadoria da AMB Rio, Articulação de Mulheres Brasileiras, que está integrando a campanha do aborto legal e seguro. E a Mariana Castro, que é defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. Bem, no intervalo aqui eu recebi uma mensagem, a gente vai tentar, né, contato com a Vilma
Piedade,
que é uma escritora, está aí lançando um livro super badalado também, importante, sobre a questão do racismo, né, da questão da temática racista em relação à mulher, né, nesse conjunto da obra e do atendimento e da vulnerabilidade também. Mas nós recebemos aqui, já pelas nossas redes sociais, uma mensagem do Eduardo Ferreira, que é um ouvinte nosso, que fez aniversário recentemente, chegou aí aos seus 78 anos, é fã aqui do Bate-Papo.com, da Rádio Mac, e ele faz uma colocação que eu queria que a Adriana e a Mariana ouvissem. Bom, Cadu, bom dia, vamos lá. O aborto é um problema muito antigo e debatido, onde apenas a mulher é prejudicada. Então, permanecem os debates. Liberar ou não? A opinião agora do Eduardo Ferreira. As famílias em geral precisam ensinar as meninas a colocarem um forte muro de proteção. É preciso elas saberem que dificilmente sentirão prazer em uma relação sexual satisfazendo apenas ao homem e depois carregarem esta dor que afetará também sua família, mulher. Mulher não deve servir de escarradeira para homem nenhum. O menino deve ser também alertado pelo pai quando chegar o momento certo. Filho, você agora já pode engravidar uma mulher. Tenha cuidado, se proteja para não destruir sua adolescência e a de sua companheira. Mandou aqui o Eduardo Ferreira. Um abraço. Adriana.
Ah, obrigada, Eduardo, pelo comentário. Eu acho que é importante a gente aqui lembrar que a gente está falando do aborto legal e seguro, né? Então, a gente está falando do aborto naquelas situações em que a lei permite. Isso que o Eduardo está colocando é já uma situação em que hoje a gente não teria como acolher uma mulher que engravidasse fruto de uma relação sexual desprotegida. Isso é uma outra discussão. Muito essa importante,
E essa é a grande confusão, que é legal o que o Eduardo traz aqui, que é a confusão que a maior parte, talvez, da população faça.
Sim. Isso, né? E por isso, talvez, muitas pessoas tenham um pouco de receio de falar sobre aborto.
É a tal da barreira.
Então, vamos falar, aborto legal e seguro, Eduardo, é o aborto que é previsto na lei brasileira, e a gente tem hoje dois casos que desde 1940 estão previstos, que é naquele caso em que você engravida após ter sofrido uma violência sexual, ou no caso em que a gravidez, se levada até o final, pode comprometer a vida da mulher. E um terceiro caso, que já está válido desde 2012, que é um caso em que a gravidez, na verdade, não vai resultar numa criança saudável, porque ali está um feto anencéfalo. Ele tem uma anomalia fetal incompatível com a vida fora do útero. Então, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal já fez uma análise e avaliou que ele não considera nem aborto, considera antecipação terapêutica do parto, ou seja, aquele parto que aconteceria lá com 38, 40 semanas pode ser feito antes, porque essa é uma gravidez inviável, não vai resultar numa criança saudável. Então, esses três casos é que nós, na campanha Legal e Seguro, estamos falando. E quando a gente fala de aborto seguro, a gente está falando do aborto que acontece, feito por profissionais de saúde, numa instituição médica, hospitalar. A gente, portanto, está restrito nesse campo. Mas é claro que a gente quer falar sobre educação de meninos e meninas. A gente quer falar sobre como a escola, por exemplo, poderia hoje estar participando muito mais dessa educação se a gente pudesse discutir gênero na escola e, com isso, trabalhar os padrões de relacionamento entre meninos e meninas. Porque esses padrões também são determinantes na questão da autonomia das mulheres e dos homens. Muitas mulheres ainda hoje, Cadu, não se sentem confortáveis, por exemplo, para dizer que querem que seja que o sexo seja feito com camisinha. Né? E essa correlação de forças entre homens e mulheres pode determinar se vai ou não vai acontecer uma situação desprotegida que vai chegar numa gravidez que não é desejada. Então, por isso, a gente precisa discutir o aborto legal e seguro, que é esse que já está previsto, que a gente ainda não conseguiu acessar, mas a gente também precisa discutir como é que o padrão de relacionamento entre homens e mulheres afeta a autonomia das mulheres e pode comprometer as mulheres com uma gravidez que não é desejada, e isso a gente pode evitar, né?
Perfeito. O, doutora Mariana, vamos lá, o judiciário nos últimos dias virou aí, né, o grande também debate da sociedade em relação aos entendimentos, né? Cada um puxando para um lado, o debate está aberto e é preciso ser feito realmente sobre a questão do entendimento, né? De cada detalhe técnico do ato jurídico perfeito. Como é que você, né, que atua aí nessa área também da Defensoria Pública, analisa essa relação com o Poder Judiciário e com seus pares também, os advogados, defensores públicos, o próprio Ministério Público também? Como é que está isso, esse entendimento? Para que a população está confusa, o judiciário, os atores do direito também, como é que eles estão?
Quanto às hipóteses em que o aborto é possível,
isso,
né?
Exatamente.
Já tem essa discussão que eu comentei anteriormente sobre se seria possível também no caso em que a saúde da mulher está ameaçada, mas não propriamente a vida dela, né? Muitas vezes, além disso, a mulher não consegue realizar o procedimento no SUS e aí entra na justiça buscando obter uma autorização para que seja realizado o procedimento, né? E, às vezes, há alguns empecilhos, sobretudo nesse caso, que é o caso que gera a maior discussão, né, dessa possibilidade de realizar ou não o aborto de maneira lícita no caso em que a saúde dela está ameaçada. E aí ela fica, às vezes, numa situação de loteria jurídica, né? Dependendo do juiz que for analisar o caso dela, de quem for atuar no caso dela, ela pode ou não ter o direito assegurado, né? E isso é uma situação que gera uma insegurança enorme, além de uma revitimização, né? A mulher se torna novamente vítima, agora ela é vítima do sistema de justiça, né? Que dificulta que ela exerça um direito que a lei assegura para ela, né? Desde 1940, no caso do estupro e do risco de vida, e desde a decisão do Supremo, mais recente, bem mais recente, né? No caso da anencefalia do feto, né? Então, o direito dela acaba, muitas vezes, ela acaba tendo uma dificuldade muito grande em tornar esse direito efetivo, seja porque ela encontra uma barreira no sistema de saúde e tem que recorrer à justiça para tentar solucionar essa barreira, seja porque quando ela recorre à justiça, muitas vezes ela encontra novas barreiras para exercer esse direito, né? É importante, então, que tenha uma conscientização mesmo de todos os atores envolvidos nessa questão, né? Sejam atores de saúde, sejam atores do sistema judicial, inclusive da polícia, né? Quanto aos casos em que já é permitida a realização do aborto. Quer dizer, os casos em que você não está discutindo se pode ou não fazer aborto, se será que é constitucional, será que não é, que existe já essa discussão no Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo vai analisar se seria possível realizar aborto, se seria constitucional, melhor dizendo, né, compatível com a Constituição, criminalizar o aborto até 12 semanas em qualquer caso, ou se não, ou se a criminalização até 12 semanas seria incompatível com a Constituição. Mas, para além dessa discussão, existem casos em que a lei já assegura esse direito. É um direito que a lei já prevê, né, que o Supremo já assegura no caso da anencefalia.
E que precisa ser...
E que as pessoas precisam saber que esses casos existem, que não existe discussão quanto à legalidade nesses casos, né? Então...
E tem um aspecto, Adriana, também tão interessante, Cadu, que às vezes as pessoas até se surpreendem, que é o seguinte: mesmo que você tenha o direito ao aborto, você nunca, jamais deverá ser obrigada a fazê-lo. Se você engravidou por causa de um estupro e quer manter essa gravidez, isso também é possível. Né? É preciso que as pessoas entendam isso. Em hipótese nenhuma, nenhuma mulher será submetida a um aborto forçado. Isso sim, no Código Penal, sim, diz que não pode ser feito. Né? Então, o que a gente quer é assegurar para aquela parcela de mulheres que deseja interromper e que pode fazê-lo com previsão legal para que cheguem até os serviços. E também há limites. A gente não está falando de interromper gravidez de pessoas que já estão chegando a termo, que estão com 30 semanas, que estão com 25 semanas. A gente está falando de um limite, né, da idade gestacional.
Muito bem lembrado.
Recentemente teve um ato de rua, Cadu, pela legalização do aborto no Brasil, e que aí era um ato falando de ampliar a possibilidade em que os casos de aborto são permitidos. E nesse ato havia lá pessoas se contrapondo e sendo contra. E aí, para esse ato, levaram várias mulheres grávidas com barrigas imensas. A gente não está falando dessas mulheres. A gente está falando de uma idade gestacional inicial. A gente está falando de 12 semanas, de 14 semanas, de 20 semanas. E é aí que a gente para. Então, é preciso que as pessoas entendam que não é assim, ah, liberou, sai todo mundo fazendo... Não é essa a realidade. Inclusive, não é isso que acontece nos países em que o aborto já foi descriminalizado e legalizado.
É, porque, de novo, isso é uma porta para quem é contra, né, e levanta a bandeira do aborto de uma forma, eu não sei como é que a palavra correta seria, mas de uma forma mais ampla e irregular, se beneficiarem disso, né, Mariana?
É, na verdade, isso é uma... É importante também que o acesso nos serviços públicos de saúde seja simples no momento em que a mulher tem direito ao aborto e ela se apresenta no serviço querendo fazer o procedimento lícito, não sejam criados empecilhos indevidos para isso, porque o tempo não para, né? Então, se ela não consegue realizar o procedimento naquele momento, se eventualmente ela vier a conseguir realizar o procedimento, ela vai realizar com a gravidez muito mais avançada, que gera um risco muito maior para ela, inclusive.
Muito bem lembrado. Muito,
né,
bem
isso
lembrado.
É um problema que a gente encontra, né, na justiça também, porque a justiça, todo mundo sabe, né, tem problemas
celeridade.
De ser
lenta
demais, né? E muitas vezes se esquece que a gravidez dura 9 meses e o tempo que o processo acaba levando para a mulher conseguir uma autorização, porque ela já teve o direito negado no serviço de saúde e ela foi para a justiça para tentar uma autorização e demora um tanto para analisar o caso dela, que
ela já entra na faixa.
Há casos em que a mulher dá
a
luz sem que tenha sido analisado o pedido.
Nossa.
Então, quer dizer...
Deixa eu fazer agora alguma outra consideração também, que a gente está falando, eu gosto quando a gente traz temas como esses, da gente fazer uma relativizar isso com o Brasil, né, de uma forma geral. A gente sabe que temos aí os nossos rincões, né, algumas áreas realmente que a situação de vulnerabilidade é muito maior, né, vulnerabilidade social, vulnerabilidade educacional. E aí eu fico muito preocupado nesses lugares mais longínquos, mais do interior. Se a gente tem esse problema aqui nas capitais, uhum, né, nas grandes cidades, eu fico imaginando, Adriana e Mariana, como isso acontece nesses outros municípios pequenos, né, em que a informação então nem chega, ou que aí o estupro, aliás, o ato do aborto, eles não querem nem saber se é legal ou se é ilegal, eles vão fazer. E a decisão é ou da mulher ou da família, que a gente não, sim, pode negar que isso também tem, olha... Do pai, do companheiro, que passa pela decisão também, ó. Eu não quero ter esse filho, ou você tira ou você se vira. Tem todas essas situações também que acontecem nas grandes cidades, nas capitais, né? A gente sabe disso, mas muito mais potencialmente fortes nessas outras regiões, né, Adriana? Eu não sei se você já deu um giro, com certeza sim, nessas outras... situações.
Já, Cadu, já tive a oportunidade de trabalhar no Amapá, trabalhar no Acre, no Pará, e a gente vê, por exemplo, as populações ribeirinhas, onde você não tem o acesso, às vezes, nem a uma atenção básica, sim, em saúde, né? É tudo um pouco mais difícil, até pela locomoção, o acesso, uhum, acessibilidade. Nesses lugares, a gente vai ter uma dificuldade a mais, né? Uhum. E por isso que é tão importante a gente falar, na verdade, que a gente está dizendo que todas as mulheres deveriam ter esse direito, a gente reconhece essa necessidade, mas a gente reconhece que nós, mulheres, também somos desiguais. Existe desigualdade entre as mulheres. Eu, que sou uma mulher branca, de classe média, que tenho acesso à educação, que tenho acesso a serviços de saúde, vou conseguir certamente chegar em algum lugar e ter o atendimento. Agora, uma mulher negra já vai enfrentar dificuldades simplesmente porque é negra. Uma mulher que mora numa região da periferia mais afastada vai encontrar outras dificuldades. A gente precisa, então, pensar nesses serviços, que são poucos, e como eles chegam nesses territórios mais afastados para a gente realmente fazer garantir o direito a essas pessoas que já estão tão afastadas de direitos básicos, né? Então, realmente, essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. A desigualdade entre as mulheres faz com que a gente tenha dados com relação à saúde das mulheres e com relação ao acesso ao aborto legal ainda mais complicados, né? E aí é preciso a gente ver como é que a política pública resolve essa questão, porque aí sim a política tem que ser pública para todas, né?
É, e é importante também nessa linha fazer essa distinção que você já fez, né, Adriana, de distinguir os casos em que a lei já autoriza que o aborto seja realizado, em que o aborto é legal, dos casos em que a lei não autoriza e que há uma discussão sobre se deveria ou não ser legalizado o aborto de maneira geral, né? Porque muitas vezes a pessoa procura um serviço de saúde no caso em que ela teria o direito de realizar o aborto, o serviço é negado a ela e ela acaba recorrendo a serviços clandestinos. E muitas vezes serviços clandestinos esses que não se preocupam com garantias mínimas do paciente, por exemplo, como o consentimento com a técnica, né? Quer dizer, uma pessoa que vai se submeter a um procedimento médico, ela tem que concordar em ser submetida a esse procedimento. E aí, muitas vezes, a Defensoria fez essa pesquisa, analisando os processos por aborto no estado do Rio de Janeiro, e a gente verificou que há muitos casos em que a mulher não queria realizar o aborto, mas ela foi coagida, às vezes constrangida, né, forçada assim, de maneira mais sutil, por familiares, ou pelo namorado, ou por alguma chantagem emocional. E outras vezes, sob arma de fogo. A gente encontrou um caso de uma mulher, por exemplo, que foi levada de uma cidade do interior para realizar o aborto no Rio de Janeiro. Foi trazida ao Rio de Janeiro por um companheiro. Ela falou que tinha muito medo dele. Esse foi o depoimento que ela prestou na polícia. Dizendo que tinha muito medo dele porque ele tinha arma. E ela tinha medo de que se ela dissesse que ela não queria realizar o aborto, ele fizesse alguma coisa com ela, né, o companheiro. Porque muitas vezes o companheiro não quer aquela gravidez. E se a mulher não abortar por bem, ela vai abortar por mal, né? Ou mesmo vai ser morta por ele, junto com o feto, porque aquela gravidez não é desejada por ele. E aí, muitas vezes, o serviço clandestino não se preocupa em verificar, né, se aquela mulher queria ou não fazer o aborto, e ela acaba sendo submetida a um aborto que ela própria não queria. Então, quer dizer, é importante que o serviço seja fornecido pelo SUS, e aí seguindo todos os procedimentos, inclusive do Código de Ética Médica, como consentimento do paciente. Né? Se a pessoa encontra uma barreira no SUS para realizar o procedimento e vai para o serviço clandestino, muitas vezes não há uma preocupação em saber se ela consentir com aquele procedimento ou não.
E o que eu fico mais preocupado também quando a gente entra no debate, né, da legalização ou não do aborto, é quando a gente traz à luz essas situações que vocês estão trazendo aqui, esse depoimento que a doutora Mariana traz, e aí você enfrenta ainda a questão da fé, da religião, né, do conservadorismo, porque só sente quem está ali, né? Dói na carne das pessoas, dói literalmente na carne, no emocional, na vida. Ninguém, eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência quer eliminar uma vida, né? Algumas pessoas até querem, mas de qualquer maneira não é o caso. Mas eu fico imaginando quando a gente coloca esse debate muito na questão rasa. Não, o valor à vida, ele tem que ser pleno, ele tem que ser garantido. Mas calma, tudo bem, ninguém está dizendo que não tem que ser garantido. Tem que ser avaliado, né? E muito mais desses casos que vocês estão trazendo quando eu faço essa pergunta. A gente está falando aqui de grandes centros, né? E a periferia, e os lugares mais longínquos desse país, onde não chega... A gente está vivendo hoje um drama da vacinação, né? Da vacina. Né, do sarampo voltando, doenças que, sabe, em que momento que a gente tá convivendo com isso. E eu acho muito bacana entrar essa campanha, a conscientização também, até inclusive para o próprio nosso ouvinte aqui, o Eduardo, que fez esse comentário, também, né, fazer essa diferenciação. Agora, temos aí um áudio, né, da campanha, e aí eu queria que o nosso querido Marcos Leite foi lá buscar. Foi no próprio site da... Foi no Cefêmea mesmo,
o
Marcos Leite?
Na
página do Facebook do Cefêmea. Vamos lá soltar esse áudio aí da campanha. Vamos lá, Rui Franklin.
Na verdade, as mulheres têm um comprometimento com a vida, com a qualidade da vida, não só dela nessa situação.
As mulheres não sabem, por exemplo, que elas podem buscar ajuda num serviço de saúde, mesmo sem ter feito o registro de ocorrência numa delegacia.
É uma mensagem que traduz a opinião dos profissionais que fazem parte da Comissão Nacional Especializada de Violência Sexual e Interrupção da Gravidez, previsto em lei, da FEBRASCO.
A gente precisa pensar em maneiras de fazer com que o acesso de fato se efetive.
As mulheres, ao procurar o serviço de saúde e se sentirem maltratadas, identificando que esse maltrato tem relação com a raça cor, deverá denunciar, porque racismo no Brasil é crime.
Pois é, tá, esse é um dos vídeos, um dos áudios da campanha, né, Adriana, que a ideia da campanha que a gente tá falando aqui hoje no bate-papo, que tá ampliando aí, é justamente levar a informação correta, né, para que os atores dessa história, não só as mulheres, mas também as familiares, os companheiros, mas também a área de saúde, entenda que é legal. Nesses casos, temos a... Você tá falando aqui da legalidade do aborto, né, Adriana?
Exato. A gente quer insistir na questão de que hoje o acesso à informação é poder. Eu só posso fazer uma coisa se eu estou realmente garantida de que aquilo é algo que eu vou ter acesso, eu sei dessa informação. Então, a gente está levando essa campanha no sentido de poder fazer com que a informação chegue a mais pessoas, homens e mulheres, chegue aos profissionais de saúde, que muitas vezes também desconhecem essa possibilidade, chegue aos operadores de direitos, chegue na segurança pública, enfim, chegue em várias pessoas. A gente também quer, com essa campanha, reivindicar a ampliação da quantidade de serviços que existem para referência nesses casos de aborto legal e seguro. A gente também quer fazer com que toda a sociedade possa discutir maneiras de enfrentar a violência contra as mulheres, em particular a violência sexual, o estupro. A gente precisa mudar isso, Cadu, isso é urgente. Não dá para o Brasil ser um país reconhecido como aquele em que a cada 11 minutos acontece um estupro. Isso é um marcador muito significativo da maneira como a nossa sociedade trata as mulheres no Brasil. E a gente tem feito muitas campanhas de violência, a gente quer mudar isso e a gente precisa mudar isso. Temos, inclusive, uma chance que é a gente trabalhar em termos da cultura, né? Da educação, mas também queremos legislações que possam garantir os nossos direitos. A gente precisa viver livre de violência e o estupro realmente precisa acabar.
Não, e principalmente eu falo, né, como jornalista, como comunicador, como, felizmente, com esse espaço, né, que a gente tem aqui na Rádio MEC e que possa depois ser compartilhado por vocês. Esse programa fica depois no site da Rádio MEC, em radiomec.abc.com.br, e que outros veículos de comunicação também não recebam com preconceito pautas como essa. Uhum. Porque a gente também tem essa coisa do preconceito e daquela coisa, não vou tocar no tema aborto.
Porque é muito polêmico.
Polêmico. Né? Gente,
como se a vida não fosse polêmica,
não,
né?
Não é só isso.
E para além disso...
Vai, Mariana, por favor.
A campanha, como a Adriana já colocou, é sobre os casos em que a lei já ampara a realização do aborto desde 1940. Então, a gente não está discutindo se o aborto deve ou não ser legalizado em qualquer caso. A campanha é sobre... É justamente para que as pessoas saibam o que fazer e saibam os casos em que elas já têm direito pela lei de realizar um aborto, caso elas queiram. Porque é muito importante elas terem a informação sobre os direitos que elas têm para saber quando o direito não está sendo observado e aí conseguir... Com isso, fazer alguma coisa, seja procurar o sistema de justiça, seja se mobilizar, para que sejam desenvolvidas políticas públicas para garantir esse direito, mas o primeiro passo é a pessoa saber que esse direito é garantido a ela, saber que ela tem esse direito.
Não, e o que eu estou dizendo, é exatamente o que você está falando, o tal do preconceito, porque às vezes o pauteiro, né, o jornalista que recebe a pauta, recebe a informação e tal, ele olha, vê a palavra aborto, ele não está vendo legal ou não legal, ele olhou a palavra, pô, não, esse tema não quero tocar. Então às vezes é muito... É sutil, até na hora da gente aqui faz as nossas reuniões de pauta, apresenta as nossas pautas, né, para os outros veículos também. E às vezes a gente tem que ter um cuidado até na hora de apresentar isso, para que as pessoas também com essa histórico, né, de não vamos tocar, isso é um assunto muito delicado, isso mexe com realidades diferentes e vai com radicalismo. Não vamos tocar nisso não, deixa aqui de lado. Só que a gente precisa tocar. Como foi bom, né? Como foi importante. Agradeço a Denise Viola. Denise, olha, um beijo enorme para você. A confiança como a gente tem, né, nas pessoas como vocês, Mariana, Adriana também, a toda a turma. Espaço aberto. Fico muito feliz de poder realmente abraçar esses temas. E de forma tão tranquila aqui, a gente só trouxe informação positiva. Adriana, muito obrigado.
Eu que agradeço, tá obrigado por essa discussão ética e tão importante.
Pois é, e a fonte que a gente pode buscar essas informações é o CFM no Facebook, né?
Sim, na página do CFM do Facebook.
Mariana, muito obrigado.
Muito obrigada.
Parabéns ao pessoal da Defensoria Pública também. Estreou bem no rádio, viu? A gente fecha aqui o batepapo.com. Valeu, Rui Franklin, valeu, Marcos Leite, um beijo para todos e todas. Valeu, Paulinho, um abraço, viu? Acompanhando a Adriana hoje aqui. A gente fecha o batepapo.com, apresentação minha, Cadu Freitas. Na técnica, Rui Franklin, aqui no estúdio, Marcos Leite. Fui, tchau, tchau.
Você acompanhou batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.